O deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo, relator do chamado PL da Anistia, segue negociando um texto alternativo que traga redução de penas e não perdão pela participação em atos relacionados ao 8 de janeiro de 2023. O deputado passou os últimos 2 dias na Câmara se reunindo com bancadas de diferentes partidos, da esquerda à direita, passando pelo centro. A expectativa de Paulinho da Força é que o texto já seja apresentado e votado na próxima semana. Mas há resistências tanto do PL, principal partido de oposição e legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto do PT, principal partido governista. Por isso a gente convidou integrantes dessas duas bancadas para entender mais a posição de cada uma delas. E a gente começa com o líder da maioria na Câmara, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Ele já está com a gente ao vivo. Deputado Arlindo Quinalha, muito bom dia, obrigado por estar conosco.
Bom dia, Ana Raquel, eu que agradeço pela oportunidade.
Deputado Arlindo Quinalha, para a gente começar essa nossa entrevista, eu acho que seria importante o senhor primeiro contar para a gente um pouquinho como é que foi essa reunião do relator, deputado Paulinho da Força, com a bancada do Partido dos Trabalhadores. A reunião aconteceu ontem e logo na saída o PT já deixou claro que não aceita seja anistia, seja redução de penas. Mas conta para a gente como é que está a recepção da bancada em relação a esse tema e depois da conversa com o deputado Paulinho da Força.
A posição da bancada do PT não se alterou com a reunião feita com o relator Paulinho da Força. Os mesmos. Só para que as pessoas tenham uma dimensão, a proposta de anistia ela é incondicional. E isso aí está definido, digamos, na própria concepção. O poder, digamos, da justiça, ele não pode permitir o seu próprio sacrifício. Isso significa que é inconstitucional a proposta de anistia. Anistia, na verdade, ela começou quando o Bolsonaro e outros não estavam sequer indiciados, quanto menos serem réus, não eram. Então, começaram a campanha de anistia. Eu diria que era quase uma confissão de culpa. Você não pede anistia se você não entende que vai ser punido pelo judiciário. Isso tem que ser respeitado. E agora, frente a uma resistência, eu diria, da ideia de se fazer anistia, porque que é inconstitucional? Veja, o Supremo já legislou a respeito. No caso do Daniel Silveira, o Bolsonaro deu indulto e ali os ministros explicaram que você não pode fazer com que o judiciário não se proteja. O Fux, que deu um voto no mínimo polêmico recentemente, naquela oportunidade, disse que isso transformaria a democracia numa ficção. A proposta agora de redução das penas, eles estão apelidando de dosimetria. Dosimetria é a dose da pena, mas é também função do judiciário. Para a gente poder até ver a dimensão, quem vota a favor da absolvição de um réu pode definir a dosimetria. Quem vota pela condenação pode votar na dosimetria. Olha só o paradoxo. Aqui quem quer dar a dosimetria são aqueles que querem aliviar, ou seja, inocentar, ainda que parcialmente, aqueles que cometeram crimes. Então, nós somos contra porque, eu diria, é uma ofensa ao texto da Constituição e se propõe reduzir a pena para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito menor do que se duas pessoas roubarem um botijão de gás. Isso não é possível, isso não é aceitável. Mas o pior disso tudo é que o Código Penal, ele prevê que uma pena tem o caráter preventivo e retributivo. Retributivo é o seguinte: cometeu um crime, você vai ter que responder de acordo com a lei. Aquele que busca prevenir, se a gente, depois de um crime tão grave, onde países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, chega a dar até prisão perpétua, só para se ter uma ideia, que aceitar que a ordem constitucional seja atingida, seja relativizada, nós não estamos fazendo a prevenção, nós estaremos dando o seguinte recado: olha, tentar crime de atentado ao Estado Democrático, a pena é pequena, portanto, vale, digamos, estimula continuar com essa péssima cultura nossa. Veja no caso dos militares, os comandantes da aeronáutica e do exército resistiram ao golpe. Foi, inclusive, alertado o Bolsonaro por um general que ele poderia sair dali preso daquela conversa. Então, nós estamos desconsiderando e, eu diria, vilipendiando todas as iniciativas em defesa da Constituição, em defesa da legalidade. Bom, se você admite alterar a pena sob encomenda, porque não é geral, não se trata de atender um clamor da sociedade, não. Se trata de tentar aliviar a pena para quem cometeu, talvez um dos piores crimes possíveis, porque você instalar uma ditadura, a partir dali, é infinitamente pior do que você manter a legislação intacta e que cada um aprenda que se cometeu um crime tem que responder por ele. Então, nós estamos passando a ideia, se isso viesse a ser aprovado, nós estaríamos passando a ideia que há os protegidos da corte, aqueles que podem tudo e aqueles que... Nós temos mais de 700 mil pessoas presas no Brasil por roubos, por lesões patrimoniais, roubos, enfim, crimes que, sem dúvida, tem crime ali até hediondo, mas a maioria não, é crime patrimonial. Eu dei o exemplo do bujão de gás, porque esta é a aberração. Como é que nós podemos admitir a redução de pena sob encomenda para um conjunto que atentou contra o Estado Democrático de Direito, inclusive fazendo o plano de assassinato do presidente da República, do vice, do ministro Alexandre de Moraes? Um general assumiu que ele escreveu o plano Punhal Amarelo, né? E que aquilo, e foi vários depoimentos, até para cada um tentando livrar sua própria pele, demonstraram que houve uma articulação e houve um crime, portanto, continuado. Então, a bancada do PT, respeitamos o Paulinho da Força, mas somos radicalmente contra. E eu duvido que o PL vote contra a redução da pena. Porque qual é o processo político? Uhum. Os que são candidatos a presidente pela direita, e vamos pegar o exemplo aí do Tarcísio, ele ficou do lado dos norte-americanos, apoiou o Trump, vestiu o boné do MAGA, fez tudo para que ele aparecesse perante o Bolsonaro como alguém que o estava defendendo. O objetivo principal ali é, vamos dar o recado para o Bolsonaro aceitar a pena, aí colocam a pena reduzida, mas eles querem o Bolsonaro fora da disputa. Fora da disputa. Eles querem o apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro candidato não. Eu duvido que o PL vá votar contra a proposta da redução de pena.
Agora, deputado Arlindo Quinalha, quando a gente tem, por exemplo, os argumentos colocados pelo relator deputado Paulinho da Força, e a gente viu ao longo dos últimos dois dias líderes de partidos de centro também apoiando essa ideia de uma redução de penas e até no sentido de uma proposta que foi colocada pelo ex-presidente Michel Temer, que tem falado publicamente de que o Código Penal permitiria que em benefício do réu se pudesse mudar a pena e depois retroagir em benefício do réu, que seria o caso, mas não para lideranças do processo ali da tentativa de golpe. E também numa ideia de pacificação. Como é que a bancada do PT, do partido do senhor, vê essa proposta como uma ideia de pacificação para que outras pautas, como por exemplo a do imposto de renda, possam seguir sendo discutidas aqui na Câmara dos Deputados, de certa forma virando a página em relação a essa questão da anistia, ou da dosimetria, redução de penas?
Olha, virar a página e passar uma borracha, eu diria, é uma das piores atitudes que nós podemos ter. Porque chega de golpe no Brasil, chega de determinados militares se colocarem acima da Constituição, acima da sociedade. Então, essa história de apagar, vamos esquecer, isso, para mim, é uma aberração. Veja, o próprio relator, o deputado Paulinho, ele falou, eu vou ter que incluir o Bolsonaro. Então, não é verdade que essa anistia é para aqueles que, digamos, numa escala hierárquica, não tem tanto poder assim. Não, o objetivo da anistia é essencialmente o Bolsonaro, para que ele, ao continuar inelegível, fique grato num compadrio, numa relação de troca, sacrificando a Constituição. É inadmissível. Com referência a votar ou não a isenção do imposto de renda até R$5.000 e tendo desconto até R$7.500, veja, o Senado acabou de aprovar ontem. Então, tentar fazer chantagem, dizendo, olha, nós não votamos essa proposta que vem do governo, que isenta milhões e milhões de brasileiros de pagar o imposto de renda, tentando fazer um mínimo de justiça tributária, que quem paga mais impostos no Brasil são os pobres, o que é um absurdo, mas é assim. Então, essa chantagem não vai colar. Quero ver se eles têm coragem, então, de dizer, olha, nós somos a favor de quebrar a Constituição, nós somos a favor de ficar leniente, tolerante com crimes, especialmente o crime contra o Estado Democrático de Direito, e ainda assim, nós, para, eu diria, arrematar, nós somos contra aquelas pessoas que pagam imposto de renda em valores até R$5.000 ou até R$7.500 com desconto. Então, eu quero ver se eles assumem que falar reservadamente que se não votar a anistia e esse apelido, eu diria assim, inocente, redução de penas, não, é uma anistia disfarçada, é anistia, é inconstitucional. E ainda assim, pressionar e sacrificar as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista econômico, se eles têm, de fato, essa coragem, seria... Eles vão ver, aí sim, manifestações nas ruas maiores que já aconteceram.
Deputado Arlindo Quinalha, para a gente poder, então, fazer a conclusão aqui... pelo que o senhor já colocou, e colocou de forma bastante aprofundada os argumentos do PT, do partido do senhor, o que o partido então vai levar para o presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não concorda com essa proposta, mas há uma chance de que ela entre no plenário e se vote, ou o PT não aceita nem mesmo a entrada da pauta dessa proposta? Há uma... Como é que está a articulação com outros partidos governistas para que a proposta não vá à votação? Ou o partido acha que pode ir à votação e aí no voto se vê se ela vai passar ou não vai passar?
Olha, nós tivemos uma experiência recente de diálogos com todos os partidos e também com o presidente da Câmara. O dono da pauta é o presidente da Câmara. Ele pode ter como método ouvir. Agora, a decisão é do presidente da Câmara. Então, essa... em minoria, numa reunião de líderes, não representa, por si só, colocar na pauta. O presidente é que vai decidir. E aí eu quero fazer um lembrete do que aconteceu recentemente. Nós estávamos conversando com o presidente Hugo Mota, ponderando de que a anistia não era uma medida adequada, porque era uma usurpação do poder do judiciário, isso geraria instabilidade, seria declarado inconstitucional. Bom, e nessa tratativa, o que foi colocado num dado momento? Olha, é preciso recuperar prerrogativas do Congresso, vamos falar de maneira leve. Bom, isso resultou, digamos, numa proposta muito ruim, onde, em função de fazer uma composição, a bancada do PT tentando ser, eu diria, colaborativa, chegou ao ponto de alguns deputados do PT terem votado a favor e criou uma crise sem precedentes, muito grande dentro do PT, porque esses deputados do PT estavam na linha de que era importante compor com os demais partidos, desde que fosse uma proposta decente. A proposta decente até um determinado limite era recuperar aquilo que o poder originário constituinte havia concedido. Pode ter questionamentos, não era unânime. Bem, então, assim, num gesto de, vamos chamar de boa vontade, esses deputados do PT foram sacrificados, porque a mídia tem 400 votos da direita e destaca 8 ou 12 votos do PT. Então, já houve esta conversação entre nós saímos bastante machucados por essa boa vontade para tentar colaborar, e, portanto, agora nós vamos ponderar ao presidente da Câmara e no colégio, e falar assim, olha, já houve um erro grave da Câmara de fazer essa proposta. O Senado agora, por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, enterrou essa proposta. Então, a Câmara precisa parar de errar. E a nossa responsabilidade aí, portanto, é falar claramente a nossa opinião Se for para plenário, bom, aí nós vamos fazer a disputa de plenário, nós vamos obstruir, vai ter muita discussão, porque, eu repito, nós podemos aí tentar fazer o melhor trabalho, mas quem, digamos, quem é o dono da representação é a população brasileira. Então, o nosso diálogo não pode ser só para dentro do Congresso Nacional. E, nesse sentido, a Câmara está se apequenando frente ao Senado. Não é que tem que ter uma disputa. Não, não. É que eu acho que o parlamento precisa assumir o seu papel e não funcionar como, exagerando, né? É quando você dá uma sentença por encomenda, não é isso? É um juiz que é comprado e você dá uma sentença combinada. Eu acho que aqui não se trata de compra financeira, mas se trata de uma cumplicidade política que não pode ter. Aliás, dizem que o Paulinho da Força, por ter boa relação com o Supremo estaria de acordo. Bom, seria a primeira vez que o Supremo admitiria que ele, então, está funcionando como um tipo de consultoria. Não, o convocado para decidir. Ele não pode e não está fazendo entrando nesse diálogo por trás da porta. Não pode.
Tá, ok. Então, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que é líder da maioria aqui na Câmara. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos em relação à posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esse assunto, certamente, a gente vai continuar ouvindo outros líderes, outras bancadas. Por hora, eu agradeço muitíssimo a participação do senhor ao vivo aqui com a gente no painel eletrônico.
Eu que agradeço. Bom programa para todos.
Obrigada.